A Rádio União Nova York tem o prazer de voltar a conversar com a embaixadora do Brasil na ONU, Maria Luísa Ribeiro Viotti, sobre um balanço dos 2 anos do Brasil no Conselho de Segurança. Embaixadora, em primeiro lugar, bem-vinda à Rádio ONU em português.
É um prazer para mim também, Mônica.
O Brasil se despede nesse 31 de dezembro do Conselho de Segurança da ONU após um mandato rotativo de 2 anos. Que balanço que a senhora faz da presença brasileira nesse órgão?
Foram 2 anos de muita atividade no Conselho em que o Brasil procurou realçar alguns pontos. Por exemplo, a promoção da solução de conflitos por meios diplomáticos foi um dos temas que o Brasil procurou realçar no exercício do seu mandato nesses últimos anos. Nós insistimos muito na conveniência de que primeiro se exaurissem os recursos políticos antes de o Conselho recorrer a medidas coercitivas como sanções, por exemplo. E ao recorrer a soluções pacíficas, ao procurar promover soluções pacíficas, nós insistimos também muito em que o Conselho valorizasse mais a contribuição que as organizações regionais podem dar, como, por exemplo, no caso da União Africana, quando se trata de situações de conflito na África. Um segundo tema que o Brasil procurou realçar foi a busca de convergências e articulação de consensos. Isso foi muito presente, por exemplo, no caso da Síria, em que o Conselho estava extremamente polarizado entre, de um lado, a posição dos europeus, dos Estados Unidos, de outro lado, a posição de Rússia e China, e Brasil, junto com Índia e África do Sul, tinha uma posição intermediária. Nós achávamos que era importante que o Conselho enviasse uma mensagem clara, pela cessação da violência, pela promoção de uma solução política para os conflitos na Síria. E foi possível ao Brasil, com base numa plataforma comum dos países IBAs, Índia, Brasil e África do Sul, articular uma posição e negociar as bases, junto com o Reino Unido, negociamos as bases do texto que acabou sendo adotado pelo Conselho numa declaração presidencial em 3 de agosto. Então, esse trabalho de construir pontes e aproximar posições foi um trabalho que o Brasil procurou fazer com êxito em alguns casos, como este da Síria, por exemplo. Por fim, um tema que foi muito importante para o Brasil e que continua a ser um tema de preocupação para nós é uma questão relativa à proteção de civis e à responsabilidade de proteger, que adquiriram durante este ano um grande realce nas discussões e nas negociações no Conselho de Segurança. E em relação a essas questões, o Brasil insistiu muito no conceito da responsabilidade ao proteger, que foi um conceito que a presidenta Dilma Rousseff apresentou no seu discurso em setembro à Assembleia Geral e que depois foi desenvolvido no mês de novembro pelo embaixador Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores, num discurso que li em nome do ministro e que propõe os seguintes elementos. Em primeiro lugar, uma ênfase, como eu já disse, na prevenção. A prevenção é o melhor remédio. Em segundo lugar, o fato de que a comunidade internacional deve perseguir de forma rigorosa todos os meios pacíficos disponíveis para a proteção de civis. Portanto, ao longo do nosso mandato, nesses últimos 2 anos, o Brasil procurou exercer uma influência construtiva nas deliberações do Conselho, buscando preservar a autoridade da ONU e, ao mesmo tempo, defender o multilateralismo.
Muito obrigada, embaixadora. Vamos falar agora da reforma do Conselho de Segurança, porque o Brasil, ao lado de outros países como Alemanha, Índia, Japão, tem expressado seu interesse num assento permanente no Conselho. E nesses últimos 2 anos, qual é a sua análise sobre esse tema? O Conselho estaria mais perto de uma reforma?
Eu acho que sim. Eu estou convencida de que a tese da reforma é uma tese que hoje tem apoio universal. Não há nenhum país que não reconheça que o Conselho hoje não reflete as realidades políticas contemporâneas. Então, a necessidade da reforma é hoje um dado. O que permanece em discussão é a modalidade que essa reforma deve adquirir. Há um grupo de países ao qual pertence o Brasil, um grupo bastante amplo e majoritário nas Nações Unidas, que defende uma reforma que possa permitir a expansão do Conselho de Segurança nas 2 categorias, dos membros permanentes e não permanentes. E há um grupo bastante menor, que defende a expansão do Conselho apenas na categoria de membros não permanentes, membros eleitos, talvez até com a possibilidade de que esses membros possam exercer mandatos superiores a 2 anos, 3 anos ou com reeleição. Mas, no fundo, esse tipo de expansão não é uma expansão que possa promover uma reforma efetivamente estrutural do Conselho de Segurança e refletir a multipolaridade que caracteriza o cenário internacional contemporâneo.
Alguns analistas dizem que um dos momentos altos da atuação do Brasil no Conselho foi quando o país decidiu votar contra as sanções ao Irã, quando a maioria dos países membros votou a favor. E logo depois vieram outros casos, como da Líbia, agora o tema da Síria, que já foi tratado pelo Conselho e continua a ser observado pelo órgão. Como é que a senhora encarou as críticas sobre a posição brasileira, especialmente na época do Irã?
É preciso observar que o Brasil votou a favor da grande maioria das resoluções que foram aprovadas pelo Conselho de Segurança nestes dois últimos anos. As exceções foram justamente Irã e Líbia. No caso do Irã, o Brasil propôs uma via alternativa às sanções, que era justamente a via do engajamento, da negociação política, que permitiria inaugurar uma fase nova nas relações com o Irã, permitiria estabelecer um relacionamento de confiança, reduzir as desconfianças que prevalecem no caso do programa nuclear iraniano e fazer com que esse processo de engajamento pudesse levar a uma situação em que o Irã esclarecesse efetivamente as dúvidas que persistem sobre o seu programa nuclear. E nós achávamos que essa via seria mais bem sucedida do que a via das sanções. E por isso nós não pudemos acompanhar a resolução ou a via que estava sendo proposta, que era a de continuar no caminho coercitivo, no caminho das sanções. E hoje nós notamos que a via das sanções não tem sido bem sucedida e talvez então a proposta turco-brasileira pudesse ter sido de fato um caminho que levasse a melhores resultados. No caso da Líbia, nós promovemos o acordo no Conselho de Segurança quando estávamos na presidência do Conselho em fevereiro, em torno a medidas bastante fortes que naquele momento julgávamos que eram necessárias para a cessação da violência na Líbia, a promoção de uma solução pacífica para o conflito que se desenvolvia naquele país. A Resolução 1970, aprovada no finalzinho da presidência brasileira, em fins de fevereiro, e cuja negociação foi presidida pelo Brasil na presidência dos trabalhos do Conselho de Segurança. No entanto, em relação à resolução seguinte, 1973, menos de um mês depois de aprovada a primeira resolução sobre a Líbia, foi uma resolução que propôs o uso da força numa medida que nos pareceu excessiva, o uso de todos os meios necessários para a proteção de civis. E nós achávamos que talvez não fosse a melhor opção naquele momento para a resolução do problema na Líbia. E, de fato, a implementação dessa resolução passou a gerar uma série de questionamentos e uma série de dúvidas por parte da comunidade internacional. Então, eu creio que a posição de cautela que o Brasil tomou e a abstenção não é uma posição de não participação e não é, tampouco, uma posição de oposição. Nós não chegamos a nos opor à aprovação da resolução, mas sim a apresentar reservas sobre se essa seria a melhor opção a se tomar no caso da Líbia. No caso da Síria, o Brasil procurou adotar um enfoque de aproximar posições que estavam muito polarizadas naquele momento. Nós fomos bem sucedidos ao ajudar a articular uma posição de consenso no Conselho em agosto. Infelizmente, não foi possível que o Conselho se manifestasse de uma forma consensual sobre a Síria no mês seguinte. Mas acaba de ser apresentada uma nova resolução sobre a Síria, que está sendo negociada, e o Brasil fará todo o possível para que seja possível enviar uma mensagem forte, consensual, por parte do Conselho, nesse momento em que a situação na Síria continua a preocupar a todos nós.
E agora, para terminar, como é que foi o fato de haver um segundo país de língua portuguesa, no caso Portugal, no Conselho de Segurança, por um ano, ali, lado a lado do Brasil?
Foi uma grande satisfação compartilhar o mandato com Portugal, não só porque se trata de um país de expressão portuguesa, mas também um país amigo do Brasil, um país com o qual o Brasil trabalha em grande sintonia no Conselho de Segurança. Foi uma grande satisfação também podermos trabalhar em português no Conselho de Segurança. Eu creio que durante a presidência portuguesa em novembro, em que tratamos da situação no Timor-Leste, também da situação na Guiné-Bissau, talvez tenha sido o momento em que mais se falou português no Conselho de Segurança, de maneira que foi uma satisfação muito grande e uma grande alegria compartilhar com Portugal esse mandato.
Embaixadora, e mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar a essa entrevista? Porque ainda, como a senhora bem observou, o Conselho está a todo vapor, né? Até o final do ano o Brasil parece que vai ter bastante trabalho.
É verdade, o trabalho continua, é muito intenso, com as negociações sobre Síria, com consultas sobre Palestina. Aliás, sobre Palestina, é uma pena que o Conselho não possa ter tomado uma posição a respeito da aspiração palestina ao status de membro pleno na organização. Mas hoje, por exemplo, após a sessão, os países IBAs, Índia, Brasil e África do Sul, se manifestaram de forma conjunta. Eu pude ler uma declaração em nome desses três países sobre a situação na Palestina. A declaração, basicamente, fazia um chamado pela cessação da violência que tem ocorrido numa escala que é extremamente preocupante. Fazia também um chamado pela cessação das construções nos territórios palestinos ocupados, os assentamentos israelenses nos territórios ocupados, e fazia um apelo para que o quarteto pudesse efetivamente promover os parâmetros para a solução da situação na Palestina, de uma forma a propiciar a solução de dois estados, que é a solução defendida pela ONU e pela grande maioria dos países.
Muito obrigada, então, pela sua entrevista à Rádio ONU mais uma vez. Muito obrigada.
Obrigada, Mônica. É um prazer.